é algumas normas a ser seguida, que está sendo aprovado nessa lei, aí a gente vai começar a selecionar o pessoal dentro de um critério legal.
Mas os interessados, empresários que estão interessados, já pode procurar a secretaria.
Pode procurar a secretaria, fazer seu requerimento. Por quê? Porque isso nos ajuda, nos orienta até na questão como a gente vai proceder e até a necessidade de precisar acelerar a segunda etapa do polo da moda. Talvez essa segunda etapa não vai ser só indústria de calçado e lingerie, vai ser algum outro tipo de indústrias que também nós estamos sendo procurados.
Legal. Olha, secretário de Desenvolvimento e Meio Ambiente, Mozart Faria, eu queria agradecer a tua presença aqui. Boa sorte nesse projeto. A gente sabe que realmente, olha, está aí uma coisa que a gente tem que falar que é fundamental para a população de Guaxupé. Vou deixar aqui a minha opinião de Rodrigo Sá. Eu acho essa obra fenomenal, da funcionalidade dela para a saúde da nossa população. Que a saúde começa aí, na prevenção, nos hábitos saudáveis, no saneamento básico, né? Então você tendo uma vida, digamos assim, mais com maior cuidado com essas questões de higiene, de saúde pública, com certeza a prevenção anda de mão dada com isso e você... provavelmente a chance de adoecer menos é muito maior.
E o bom também, né, que a população já estava esperando, né, bastante tempo, querendo que resolvesse o negócio da Copasa e da prefeitura. E eu também, a gente acompanhou a Laís, né, viu que o senhor emocionou, né.
Não tem dúvida.
É uma coisa que vai ser, para o Guaxupé vai mudar muito, né, o crescimento vai aumentar bastante, né.
Com certeza, e a gente vai ficar acompanhando aqui essa obra do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que vem agora para o Guaxupé aí, na Secretaria de Meio Ambiente, encabeçando aí essa obra. Mozart, muito obrigado, bom trabalho para vocês, viu?
Não, eu que agradeço essa oportunidade e aproveitar para desejar a vocês e toda a população de Guaxupé um Feliz Natal e um próximo Ano Novo, e que no centenário a gente tenha muita coisa para apresentar para Guaxupé. Muito obrigado.
Isso aí. Obrigado, Mozart. E a gente vai prosseguindo aqui no Giro por Guaxupé. Daqui a pouquinho ainda tem a fila do Polivalente, com o Adriel e a Laís passaram a noite lá, dormindo lá, entrevistaram o pessoal. E também tem o Trem da Alegria, que a Prefeitura está promovendo aí de graça para o pessoal passar, passear. E o que é melhor, tem aquelas músicas que eles tocavam antes.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Quer começar de bem com o mercado de trabalho? Então faça cursos profissionalizantes. O Sindicato dos Servidores da Prefeitura, em parceria com a Qualifica Capacitação Profissionalizante, realiza cursos a preço bem reduzido. Serão oferecidos cursos na área administrativa, atendente e informática. Matrículas e informações somente nesta terça e quarta, dias 13 e 14, na sede do sindicato. Rua Major Joaquim Pedro, número 31, Centro. Não esqueça, vagas limitadas. O Sindicato dos Servidores da Prefeitura, em parceria com a Qualifica Capacitação Profissionalizante, realiza cursos a preço bem reduzido. Matrículas e informações somente nesta terça e quarta, dias 13 e 14, na sede do sindicato. Rua Major Joaquim Pedro, número 31, Centro.
Comprando no comércio local, você tem maior garantia, pois empresários e vendedores estão próximos e você tem onde e a quem recorrer. Apoio a SIG.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Motel Yes, 24 horas, o caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva 3552-8040.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos.
Em comunidade, encontramos força, amor exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 7:30 da noite, no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas, no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7:30 da noite. Amor exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
Intervalo musical.
É, a gente ouve o Legião Urbana com o Faroeste Caboclo.
Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. O João aceitou sua proposta, o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou mistificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Corta madeira, aprendiz de carteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até o neto passado do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio ele ia começar. Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via 7 horas no noticiário, que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Paulo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Nossos pobres malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho, boy! E João Santo acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, apresentava asa norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Mas no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter.
O tempo passa e um dia vem na porta um senhor, tira pra classe com o dinheiro na mão. E
ele faz uma proposta decorosa. Te espero uma resposta de João. Não posso comprar em banca tradicional, nem colégio de criança, não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, eu nunca brinco com peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão.
Você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando no seu lugar. Falou com o Pablo que queria um parceiro. Também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Planaltina.
Mas acontece que um tal de Jeremias, um traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar. Mas Pablo trouxe uma noite entre o 22, e Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar a arma só depois de Jeremias começasse a brigar. Que era crente, mas não sabia rezar. E quando você soube isso, não ia pra casa. E a saudade começou a apertar. Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia. Já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em Capitão, ele chorou. E pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia, ele me escandou. E o filho dela ele fez.
Tá aí 11 horas 24 minutos, a gente ouviu aí Faroeste Caboclo do Legião Urbana no nosso intervalo musical. E agora, sabe o que, que aconteceu ontem, gente? O Adriel Moraes e a Laís Araújo, eles, de tanto ver a carreta da alegria passando aqui na porta da rádio, criançada fazendo tchau, eles não resistiram e foram ontem andar na carreta de alegria, que segundo o Adriel Moraes, de graça até o ônibus errado. Então ele foi lá e foi andar na carreta. É ou não é, Laís? Ô, Laís, você riu muito, né? Como é que foi?
Ah, eu ri, foi muito legal.
E a ideia foi da Laís.
A ideia foi minha.
Ah, legal demais.
Só que eu senti falta dos bichinhos. Cadê os bichinhos?
Ah, ó, aquele Homem-Aranha que rebolava.
É, não tinha.
Não foi bom.
Não tinha bichinho.
Mas foi bom, os caras e ela subiam nas paredes.
Ah, mas eu acho legal.
Ah, não, então, mas aí estão tocando músicas? Não, não, não.
Só natalinas.
Ufa! Deus é pai, Deus existe, tá vendo?
Acabou aquelas músicas.
Foi até emocionante.
Ah, que legal. E vocês entrevistaram muita gente lá?
Ah, mais ou menos.
Sim, foi bastante.
Teve um gerente da carreta que vocês falaram umas 10 vezes com ele. Por que que aconteceu isso aí?
Porque ele falou que eu tava rindo da cara dele.
Sério? E você tava rindo da cara dele?
Eu tava numa carreta da alegria, com tanto de criança, tipo assim, ah, tinha tanta coisa pra eu rir, é lógico que eu não tava rindo da cara dele.
É, carreta da alegria, você tava
rindo. Eu tava alegre,
eu tava feliz, tava um monte de criança, energia positiva.
Aí eles iam entrevistar de novo ele, né? Não, você tá rindo de mim.
Ele tava bem cismado.
E aí o que que aconteceu que você ficou?
Aí ele resolveu se vingar de mim.
Como que ele se vingou de você?
Ele falou assim, eu e o Adriel queria tirar foto. Aí eu falei assim, deixa a gente descer de pavimento. Quando só que pra descer de pavimento tinha que descer na rua. E eu tava de salto, né, porque a gente ia no teatro. Aí eu tava de salto e eu desci na rua de paralelepípedo na esquina do Objetivo. E a carreta andou, e eu fiquei pra trás.
Ele deixou você
ele
lá.
Ele me deixou lá.
E só eu que fiquei lá na carreta, eu fiquei sozinho.
E a Laís que queria passear, acabou não passeando.
É, e eu fiquei metade do caminho lá.
Ah, então vamos ouvir o que que o Adriel e a Laís conversaram, né, com o pessoal que ontem estava na carreta da alegria fornecida pela prefeitura aí para a população de Guaxupé.
Você acha da iniciativa da prefeitura fazer isso com as crianças?
Ah, eu achei muito bom, né? Porque tem muitas mães que vêm passear e não tem dinheiro pra estar passeando com as crianças, então foi muito bom.
Não, muito obrigado. Estou aqui com o Caio, gerente. O que você acha da iniciativa da prefeitura pro Natal fazer essa campanha? Uma ótima iniciativa, porque a cidade precisa disso, né? A população precisa mesmo de uma diversão. Sempre no final do ano, mais no Natal, é muito importante que a prefeitura tomar essa atitude e dar esse presente pra população. Particularmente, em nome da carreta do Mão Doce, agradeço a prefeitura de todo o coração de ter feito esse trabalho legal para a população. E até que dia vai continuar a carreta? A domingo é o último dia, amanhã.
Até domingo.
Até que horário que vai o funcionamento?
Às 10 da manhã, às 10 da noite.
Tá bom, muito obrigado.
Valeu.
Isso aqui que ela disse, Letícia, quantos anos você tem?
Quatro.
O que você acha de passear nessa carreta? Edmecida, o que você acha da iniciativa da prefeitura para fazer isso aqui para a criançada?
É muito bom, o bom é que as crianças podem andar e conhecer a cidade, que tem muitos que não tem carro, então não chega a algum bairro, alguns bairros, então com a iniciativa da prefeitura, faz com que as crianças, elas participam, conhecem toda a cidade, e até as prefeituristas também que está sendo feita na cidade. Tá certo, muito obrigado. Né?
Da prefeitura?
Ah, uma boa coisa, por exemplo, tem tantas crianças, né, que às vezes não tem condição.
Eu já passei por isso. Mas não tem, às vezes, um gerente, mas já vai, ó, meu filho morrendo de felicidade, ó. Ontem não levei ele, porque estava chovendo muito, não consegui levar ele, falei, não, bem, que a gente vai hoje, paga, eu não sabia que era de graça, imagina, cheguei aqui para pagar mesmo, se fosse 5, 10 reais eu pagaria, mas tem muito papel de saber que é de graça.
Obrigada.
Que bom.
O Giro por Guaxupé.
Olha, e daqui a pouquinho a gente ouve mais ainda do Adriel Moraes e a Laís Araújo, que eles foram entrevistar o pessoal que está na fila do Poli lá, que está passando a noite lá, para garantir a matrícula do seu filho. Aí a gente ouviu agora o pessoal falando da Carreta da Alegria e o pessoal estava animado lá, hein?
Bem animado.
Bem animado também, né? De graça.
Eu também tava animada.
Você também tava animada?
Não, eu tava bem feliz. Até a hora que eu tive que ir a pé o resto.
Tá certo. Depois a gente vai lá pra você passar.
O Wendy já acabou, hein?
Acabou?
Acabou. Foi ontem foi o último dia.
Ontem foi o último dia? Então ontem.
Só ano que vem.
Ei, Rodrigo, só ano que vem.
Só ano que vem. Deixa.
Só ano que vem, sim.
Tudo bem, viu, Cleiton? Ano que vem a gente vai. Beleza, e a gente vai então pro nosso apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta com o Polivalente.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho, estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 7:30 da noite, no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas, no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7:30 da noite. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
O giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Bom, pessoal, e a gente, o Adriel Moraes e a Laís Araújo estiveram lá no Polivalente. Tinha muita fila lá, gente?
Nossa, sim, muita fila.
150 pessoas já.
É, falava que era 150 vagas, então já se tinha. Fosse assim... Já tinha preenchido.
Por que vocês acham que o pessoal ainda... É necessária essa fila?
Olha, não é necessário.
Não?
Porque não tem data prevista para o começo da matrícula.
A culpa é da primeira pessoa que chegou lá, né?
Ah, tá. Então é isso que acontece. Ei. Chega um...
Chega um...
É, fala, nossa, tá formando na fila. Vamos lá, senão a gente vai ficar sem vaga pro filho.
Aí o povo da fila fica revoltado, né?
É.
E é interessante que... É uma escola estadual, né?
Sim.
E para o prefeito, vereador, falaram...
Coitado do Nico.
Então, até o Mauri falaram dele, coitado.
Gente do céu. Então, mas vamos ouvir a opinião da população e depois a gente esclarece aqui.
Eu estou aqui na fila do na escola do Polivalente para falar sobre o pessoal, para as mães, os pais que vão fazer as matrículas dos filhos que já estão na fila já há bastante tempo. É, seu nome mesmo?
Reginaldo,
você foi o primeiro a chegar aqui na fila. Que horas você chegou?
Ah, cheguei às 11 horas da noite, na sexta-feira.
11 horas da noite. E vocês também me falaram que foi por livre e espontânea vontade, né?
É, eu estou aqui porque provavelmente vai ser na terça-feira para fazer a matrícula.
É, ainda não tem a data certa que vai ser a matrícula, né?
É.
E como que você está achando a movimentação do povo aqui?
É, a senha que está na sua mão aqui é tranquilo.
Então vocês estão organizando um tipo de senha pra quê?
Pra ficar tranquilo, sem tumulto, sem brigada.
Pra não ter fura fila,
é, essas coisas. E daí lá dentro a pessoa pegar o número dele, pegar 120, por exemplo, lá vai pegar a mesma senha. Tem que ter muito tumulto, essas coisas.
Tá certo, muito obrigado.
Nada.
Estou aqui com o Bernadette está na fila por causa do neto. É, Bernadette, como vocês estão fazendo para aguentar até o dia da matrícula? O que vocês estão fazendo? Assim, vai dormir alguém aqui à noite? Vai revezar com alguém da família? Trouxe comida? Sei lá.
Então, para amanhecer hoje, o meu genro dormiu aqui. Aí de manhã veio minha filha, tipo 10 horas da manhã vim eu. Aí minha filha foi, tornou voltar e eu voltei agora à noite. E meu pai do meu neto vem pra dormir. Cara,
e se chover? O que vocês vão fazer?
Foi debaixo de chuva.
Já foi debaixo de chuva tudo isso, né? Mas aí esses caras tudo debaixo de chuva aqui.
Todo mundo debaixo de chuva, gente.
É complicado, né? Mas vale a pena o esforço?
Vale a pena porque isso é fundamental, né, gente? E depois, de repente, você não consegue uma vaga, né? A escola é boa, né? Tanto aqui quanto as outras, né? Mas isso tem que dar preferência, né?
Tá bom. Obrigado, Bernadette. Fica com o Rosiane, também está na fila. Rosiane, o que você está achando? Assim, vale a pena ficar aqui na fila?
Não é nem questão de valer a pena. A gente tem que ficar na fila porque é o seguinte, não tinha necessidade disso. Se tivesse um responsável que pegasse o nome das crianças, tudo direitinho, para poder a gente voltar na terça ou na quinta-feira, que realmente é o dia que vai fazer a discussão.
Eu fiquei sabendo que nem tem data ainda certa para o dia da matrícula, né? Que ainda vão reunir na segunda-feira, fazer certinho que dia que vai ser. E vocês já estão aqui desde que hora, mais ou menos?
Eu estou aqui desde as 7 da manhã.
7 da manhã.
Isso.
O que você acha melhor fazer?
Eu acho
pra mudar assim, pra não ter essa fila tudo.
Eu acho que o prefeito poderia ter um pouquinho de vergonha e ter um pouquinho de solidariedade com todas as mães que tá aqui, porque a gente precisa de uma vaga pro filho. Se o filho não estuda, o conselho tutelar tá no pé. Aí vem o juiz da infância, da juventude, o conselho tutelar. Então a gente tem que ficar na fila assim pra poder pegar uma vaga, porque são 155 vagas somente. Dizendo a diretora, uma moça que veio aqui num carro chique, uma senhora falou que é da escola, são 150 vagas. Então se a gente vir aqui na quinta-feira, com certeza não vai ter vaga mais, com esse monte de gente que tem aqui na fila.
E o que estão fazendo pra passar o tempo, pra estar revisando com os familiares, como está sendo isso? Até o dia da matrícula vai estar.
Então, eu trabalho na segunda-feira, eu não sei como é que eu vou fazer, mas tem muita gente que pagou pessoas pra ficar aqui porque trabalha, e a gente reveza, um sai, vai embora pra casa, toma um banho, almoça, volta, o outro vai, toma um banho, vem e vai ficar aqui a noite inteira.
Mas um lado bom disso tudo é porque você tá fazendo amizade, tá conhecendo pessoas novas e também tá brincando, né? Eu tô vendo assim, você tá rindo, assim, tudo, né?
É, a gente tem que rir, mas fazer o que? Se eu chorar, vai ser pior. Então, a gente, na parte da manhã aqui, ó, tava chovendo pra caramba, a gente ficou debaixo de chuva. Então, a gente tava aqui, né? A gente tem que ficar rindo, mas fazer o que? Se a gente chorar, vai ficar pior ainda a situação.
Tudo bom, muito obrigado.
De nada.
Estou aqui com o Marcos. Marcos, o que você está achando dessa movimentação tudo para a matrícula do Polivalente?
É lastimável, é muito difícil ficar aqui porque dois dias, duas noites. Acho que não haveria necessidade disso, é muito sofrido, né?
Como vocês estão fazendo para suportar tudo isso?
Ah, nós estamos revezando. Eu revezo com o interesse da minha família. Daqui a pouco chega a minha mãe e do meu sobrinho, né, que estou aqui por causa dele. E vamos revezando, hein? Teste é segunda-feira.
Debaixo de chuva, né? Debaixo de tudo, vocês estão aí, né?
É, tem que ser, né? Estamos aqui.
Não tem outro jeito, né?
Não tem.
Tá bom, muito obrigado. Qual que é o seu nome?
Ah,
eu sou o Kika Márcio, mas o que você acha da movimentação aqui da fila da matrícula pro Polivalente?
Ah, o negócio é o seguinte, passa ano, todo ano é a mesma coisa, estou aguentando essa humilhação aqui, é chuva, debaixo de chuva, é sol, e isso que tem que trazer colchão, criança de menor, diz que está proibido de menor, mas muitas mães trabalham. Agora, cadê os vereadores? Inaugurou a câmara lá municipal, falou que não ia ter mais, que tem que dormir no pau, segurar a vaga, o povo está tudo aqui, tem gente trabalhador perdendo o dia para poder aqui, tirar da boca, pagar a vaga, para dormir aqui, para segurar a vaga. É um absurdo, cadê os políticos, cadê o presidente, o Nico? Cadê o Levi? Cadê o Mauri? Cadê o chefão lá da prefeitura lá? Né? Que é o prefeito que ele que toma atitude junto aos vereadores. Acabar com essa pouca vergonha, gosto de pé. Tem que melhorar. Mas...
Não. Essa aí a gente tem que parar pra gente... Pera aí. Ela é uma escola estadual, gente. Não tem nada a ver com prefeitura municipal, não é?
Tem que falar assim, cadê a Anastasia?
Cadê a Anastasia? Tem que falar, cadê a Anastasia? Cadê o governador, né? Não, não cadê o... Como que ela falou?
O chefão da prefeitura.
Não, ó, um abraço aí para nosso ouvinte aí, a entrevista dela, mas é só pra gente deixar claro. Olha, escolas estaduais, colégios estaduais, como Pólio, Ginásio, Queridinha... É importante a gente lembrar que está no nome já, estadual. Então, cuida do Estado, cuidada pelo Estado. Escolas municipais, como por exemplo o Parque Infantil, é cuidado pelo município, tá? Não, é só pra, isso é importante a gente esclarecer, porque às vezes
muita gente não sabe, né?
A gente faz confusão mesmo, é normal.
Pensa que isso é um dever da prefeitura, alguém dos vereadores, mas não é.
Mas não é, né? A gente tem que tomar cuidado pra gente saber, isso é importante, a gente saber responsabilizar a pessoa correta pra poder cobrar corretamente, né?
Uhum.
Então, legal. Vamos continuar ouvindo aqui.
Até agora, entra político, entra prefeito, não resolve bosta pra não falar besteira. Merda nenhuma, pronto, acabei falando.
Tá bom, muito obrigado.
Tá, vai.
O que você achou disso, da organização do pessoal aí? O que que você pretende também mudar?
Não, eu estava comentando com você, eu acho que tem que mudar, acho não, deveria mudar, no caso aí, os políticos vêm aí, quando eles vão pedir a época da eleição, eles passam na casa da gente aí, ó, passou na minha rua lá, no bairro, e passou em vários bairros aí, acredito até em todos os bairros aqui de Guaxupé, entendeu? E falaram que ia mudar, sobre isso aqui mesmo, dessa fila aqui, eles falaram que ia mudar. E depois que passou a política aí, eu nunca mais vi nem cara de nenhum, nem olha na cara da gente, nem conversa sobre isso daí. E o que eu te falei também, galera, cabe o promotor vir aqui e conversar com o pessoal, liberar se já ele poderia fazer isso, né, da autoridade. Cada um está com a senha, deu o total que é feito para o pedido aí das 150 vagas, ele deixava o pessoal ir embora e depois, quando falasse que o dia certo que fosse para fazer a matrícula, ele a gente voltava e fazia a matrícula, mas como ele falando e fazendo um relatório lá, garantindo a vaga de quem está aqui. Porque quantas pessoas não podem ficar aqui? Entendeu? Então, isso aí tem que mudar. Não existe, está muito errado, muito ruim isso daqui. Entendeu? Tá certo, muito obrigado.
Bom, pessoal, e como que foi a experiência pra vocês? O que vocês podem falar sobre a fila do Poli? Dá pra arranjar namorado? Lá tem gente que passa a noite lá, né? Acampa, fica lá...
Pô, faz amizade.
Faz amizade, calma.
Eu acho que um casal lá vai falar assim, nossa, eu conheci na fila do Poli.
Mas como é que tava assim?
Então, cara? Eu achei interessante o seguinte, porque o ginásio não tem ninguém.
Não tem ninguém lá.
Não tem ninguém lá no ginásio. Lá. Eu acho que eu vou fazer um teste, eu vou ficar lá, chegar em primeiro.
Aí alguém... vai lotar.
Alguém vai atrás.
Aí vai apanhar depois também.
Aí vai lotar. Agora, não há necessidade de fila mesmo.
Não há necessidade, não tem data prevista ainda pra fazer as matrículas.
Por que vocês acreditam que as pessoas ficam na fila? Não vale aquela resposta porque o Reginaldo chegou primeiro.
Eu fiquei escolher a escola, porque eu acho que tem vaga. Aqui em Guaxupé tem vaga pra todas as pessoas. Tem major, tem queridinha, mas
o pessoal prefere
o Poli ou o ginásio, mas o ginásio tem ninguém prefere.
Mas mesmo assim não há necessidade de ficar na fila, né?
Não.
Porque, pelo que eu entendo, a pessoa vai lá e, enfim, a fila, você acha que, será que vem mais por uma questão de, não digo desespero, mas uma questão da pessoa, de um compromisso, que ela acredita que ela se tranquiliza mais?
Eu acho que deve ter mais segurança,
mais
né?
Mais segurança.
Uhum.
Né?
Eu creio nisso, né? Acho que é a única forma. Só se a pessoa gosta de pegar fila, né?
É
o hobby, assim,
é o hobby.
Mas tem bastante gente que paga, né, para as pessoas ficarem na fila lá. A maioria das pessoas lá tá sendo paga.
Ah, entendi. O pessoal paga pra ele ficar lá guardando lugar.
Tá. Teve um sim que falou assim, ó, já 4 meses antes.
O Cleiton já tá oferecendo aqui. Quem quiser pode.
mas tinha pessoas de 4 meses antes, assim, já procurou, falou assim, ó, eu te pago pra você ficar lá. Então, por isso que acho que.
Mas isso pode guardar lugar, assim, pagar, vender lugar? Pode, será?
Ah, não sei. Tem gente que não tem tempo pra ficar lá também.
Porque
trabalha.
Igual hoje, quem trabalha, né?
Aí, por exemplo, paga pra um adolescente que não trabalha, não faz nada, fica lá no lugar.
Viu?
Que procura... Eles revezam também.
Tá certo. Então, vamos agora aguardar, então, né, aí o término das matrículas. Boa sorte pra todo mundo, pessoal que tá na fila aí, que consiga matricular seus filhos. Como é que a mulher falou lá que você falou?
Ah, esse povo aí fica na fila, depois o filho não quer saber nada de estudar.
Olha, é fácil isso, né? Olha só, e pior que tem muito aluno, é verdade. Mas o negócio
faz
é
assim, ralo, fica lá, né?
Faz ralo, né? Então, tá aí um motivo que os pais podem, aliás, os filhos, valorizarem esse esforço dos pais, né? Inclusive também, né? Ver que o pai tá lá batalhando para dar um estudo de qualidade pro filho, para dar um estudo melhor pro filho. Então, custa nada a gente também fazer a nossa parte.
Os 11 estados brasileiros que fazem fronteiras com países vizinhos receberão
receberam reforço de 37 milhões para projetos de combate ao crime organizado e ações policiais em 2012. 2.800 policiais vão trabalhar em atividades nas fronteiras. Serão contratados por concurso 1.500 agentes da Polícia Rodoviária e 1.300 para a Polícia Federal. O ministro da Justiça afirmou que os editais para a contratação de reforço policial ainda não têm prazo para ser lançados. José Eduardo Cardoso admitiu demora no início do trabalho pela exigência do tempo de formação. A população do Pará rejeitou a proposta de divisão do Estado em três. Com 98% dos votos apurados, 66,6% haviam rejeitado a criação de Carajás e 67% descartaram o Estado de Tapajós. O plebiscito, que foi o primeiro da história do Brasil sobre a divisão de um Estado, registrou elevado índice de abstenção. Um em cada quatro eleitores não compareceu às urnas. Com a vitória do não, o país deixará de gastar quase 4 bilhões de reais em recursos públicos. Se aprovada, a divisão reduziria a 17% o território do Pará. Após terminar a primeira fase do Mundial Feminino de Handball, com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira vai enfrentar a Costa do Marfim nessa segunda, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pelas oitavas de final do torneio. Dos 5 jogos, a equipe africana venceu apenas 2 confrontos. Quem vencer o confronto entre Brasil e Costa do Marfim pega a favorita, a Espanha. A seleção feminina brasileira de futebol venceu o Chile por 4-0 no Pacaembu pela segunda rodada do torneio internacional Cidade de São Paulo. Neste domingo, com o êxito, o time dirigido por Jorge Barcelos chegou aos 6 pontos e está garantido na final da competição paulistana. O Chile, com 0 ponto, está eliminado. A outra vaga para a decisão ficará entre Dinamarca e Itália. Ambas as seleções empataram por 2-2 na partida preliminar de ontem. Atenção para as vagas que o Cine de Guaxupé oferece: açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, assistente de vendas, babá, barman, bloqueador de calçados, caixa, caseiros, chapeiro, cuidador de portador de necessidades especiais, doméstica, garçom ou garçonete, motoboy, preparador de calçados, projecionista, repositor, representante comercial, segurança, serralheiro e serviços gerais. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. O telefone é 3559-1139, 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2011, é máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. Sol com algumas nuvens, porém não choverá. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
O último final de semana foi marcado por chuva forte em grande parte do estado de Minas Gerais. Choveu forte principalmente no centro-norte do estado por conta da passagem de uma frente fria que agora está avançando pelo litoral da Bahia. Ainda chove no extremo norte mineiro nesta segunda-feira, mas a chuva diminui um pouco de intensidade. Ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora também, desde a região do Vale do Jequitinhonha até o noroeste do estado. A previsão é de sol forte no Triângulo Mineiro, no Sul Mineiro também e na Zona da Mata. No entanto, ocorrem algumas pancadas de chuva na região da Zona da Mata e também na região da capital, que terá mais momentos de sol ao longo desta segunda-feira, e a chance de chuva é um pouco menor. No Triângulo Mineiro e também no Sudoeste do Estado de Minas Gerais e região da Mantiqueira, O sol aparece forte desde cedo e não há expectativa de chuva por enquanto. A temperatura máxima na região de Belo Horizonte alcança os 28 graus. Bruce Pontes, da Climatempo, Meteorologia.
Previsão do tempo. Notícia.
Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central reduziram pela segunda semana seguida a estimativa da inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em 2012. Dessa vez, a projeção passou de 5,49% para 5,42%. Para 2012, a estimativa foi mantida no teto da meta de inflação para este ano em 6,5%. Centro da meta é 4,5%, com margem de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. As alterações na taxa básica de juros da Selic, que atualmente está em 11% ao ano, são o principal instrumento usado pelo Banco Central para alcançar a meta de inflação. Para o final de 2012, os analistas voltaram a reduzir a projeção de 9,75% para 9,5% ao ano. Outra projeção dos analistas para o próximo ano é a do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A estimativa passou de 3,49% para 3,40%. Para 2012, a projeção também caiu, ao passar de 3,48% para 3,40%. De Brasília, Kelly.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Há 96 anos nasceu o naturalista Augusto Husky. Ele foi agrônomo, ecologista e naturalista. Augusto Husky ganhou o título de patrono da ecologia no Brasil. Professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi também pesquisador do Museu Nacional com grande produção científica, com mais de 400 trabalhos, 22 livros e um grande acervo sobre a Mata Atlântica. Ajudou no combate às pragas na agricultura e na implantação de diversas reservas ecológicas brasileiras. Morreu em 1986, após sofrer várias malárias, esquistossomoses e hepatites. Foi enterrado na Reserva Biológica de Santa Lúcia, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Há 96 anos, nasceu o naturalista Augusto Husky.
O naturalista Augusto Husky nasceu em 12 de dezembro de 1915, em Santa Teresa, no Espírito Santo. Husky foi um agrônomo, ecologista e naturalista. É o patrono da ecologia no Brasil e um dos símbolos mundiais da proteção ao meio ambiente. Desde pequeno mostrou interesse no estudo de insetos e outros animais. Quando adulto, tornou-se professor titular da UFRJ e pesquisador do Museu Nacional com grande produção científica. Ajudou no combate a pragas na agricultura, na implantação de diversas reservas ecológicas brasileiras, como o Parque Nacional do Caparaó, e na divulgação científica. Produziu 450 trabalhos científicos, 22 livros e um grande acervo sobre a Mata Atlântica. Organizou o Museu de Biologia Professor Melo Leitão e a Estação de Biologia Marinha Husky. Também colaborou na elaboração da Fundação Brasileira de Conservação da Natureza. Envolveu-se em brigas públicas com empresas e autoridades pela preservação ambiental. Em 1977, o governador do Espírito Santo, Elcio Álvares, decretou que fosse instalada uma fábrica de palmito na Reserva Biológica de Santa Lúcia. No local, havia milhares de orquídeas e árvores catalogadas com placas de identificação. Era uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo, mantida intacta por Husky por mais de 40 anos. O pesquisador ameaçou matar o governador dentro do Palácio do Governo. Augusto Husky foi um dos primeiros a denunciar a derrubada da floresta amazônica, a prever a escassez de água no mundo e o aquecimento global. Em 1985, com a saúde abalada devido a malárias e esquistossomoses, ficou ainda mais frágil com o efeito da hepatite C. Anos antes, havia sido envenenado por um sapo no Amapá. O veneno comprometeu as funções hepática e renal. No dia 23 de janeiro de 1986, reuniu-se com índios no parque da cidade, no Rio de Janeiro, para um ritual indígena de purificação e cura dos males, após diversos tratamentos médicos convencionais. Morreu no dia 3 de junho de 1986, após agravamento do quadro de saúde. A seu pedido, foi enterrado na Reserva Biológica de Santa Lúcia no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. História hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
Ouvintes 87 FM, agora no finalzinho do giro, a gente está recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Durvalino Gongora de Jesus, o Nico, que agora está com a Câmara novinha em folha lá, inaugurou sexta-feira o novo prédio da Câmara Municipal. Bom dia, Nico, tudo bom?
Bom dia, Rodrigo, bom dia o pessoal aqui, os meninos que estão junto. Bom dia os ouvintes da 87, é um prazer a gente estar aqui para falar um pouquinho sobre a nova sede da Câmara, a sede da Casa do Povo.
Nico, o prédio lá é bastante grande. O que vai ter? Como que vai funcionar a Câmara? O que mais vai ter lá?
Lá na parte de cima é a Câmara. Nós cedemos a parte de baixo, que é onde era a antiga OB, para o Conselho Tutelar, que hoje inaugura também às 19h30, a inauguração do Conselho, que vai trabalhar na parte de baixo. Ainda existe ainda mais uma sede, mais um cômodo ao lado, do lado de fora, que a gente está pensando em ceder para alguém. Mas dentro da Câmara também nós, já com o auxílio do Mauri, que está aí lutando, nós vamos criar uma sala para o patrimônio histórico, para contar a história de Goiás, vai dar da Câmara Municipal.
Muito bom. E, presidente, como que foi a inauguração sexta-feira lá?
Muita chuva, né?
Primeiramente, tava muita chovendo. Chuva.
E eu acho que é importante, porque eles falam que quando acontece, tem um ditado, quando você muda com chuva é porque vai... vai dar bem para onde você muda. E nós mudamos com chuva, um dia de muita chuva, chuvoso, e foi até um teste, porque uma das preocupações da gente também com aquele prédio era, inclusive, o telhado, porque isso, por causa daquelas folhas grandes que caem em cima do telhado, e sempre está trocando 12, 15 telhas, cada folha que cai. E a gente tinha uma preocupação muito grande de, na hora lá, que muitas das vezes que a gente ia lá, quando estava quase no fim agora para inaugurar, de aparecer goteira, muito vazamento de água, infiltração lá dentro. Mas graças a Deus, choveu bastante, não teve infiltração. Eu acho que Deus ajudou que tudo corresse bem.
E a gente espera que agora dê certo mesmo, né? Que fique lá, né, Nico? Porque quantas vezes você já mudou de
a terceira vez, né? Então, terceira casa que a gente está ficando, né? A primeira foi no começo do primeiro mandato meu, que presidente da Era Joanelli, que ele fez a independência da Câmara e mudou para um prédio novo que era ali do lado da igreja, da Catedral desse ano. Fizemos uma reforma naquele prédio também, porque era um prédio pequeno, para poder estar atendendo o povo lá no plenário e tudo. Depois de lá, com a Luzia, presidente também, ela iniciou, e eu o secretário dela, iniciamos a obra em parceria com o prefeito atual, que era o Éver, a reforma daquele prédio também do Hotel Cobre, que estava deteriorizando, estava todo acabado, e então foi uma coisa até muito boa. O Weber quis reformar, restaurar o prédio, então em parceria com a Câmara também, porque todo a gente fala parceria, porque são sobras dos repassos que vêm para a Câmara, que a gente pede, o prefeito tem obrigação, mas pede que ele faça aquilo ali. Em parceria, nós assinamos com o Weber, e foi feito o prédio onde é que a gente ficamos até agora, que é ali em cima. Com isso, inaugurou o prédio em cima para a Câmara e na parte de baixo para o Teatro Municipal. E, assumindo o governo do Jorginho, com esse prédio também, que foi uma luta muito grande também do Judiciário para conseguir estar transferindo esse prédio para o município, e o Jorginho assumiu a presidência, e junto com o Roberto, eles se entenderam de lá ser a Câmara. Ele iniciou o trabalho dele no fim de 2010, e eu, assim que eu assumi, peguei o compromisso já, com, tive o apoio dele para me eleger, e assumi o compromisso de dar essa casa pronta, que poderia estar inaugurado em 2011.
O Jorginho estava na sexta-feira, hein?
Estava, inclusive, a gente pôs a foto dele como presidente, aproveitamos para colocar na hora lá, ele teve presente, até falou, fez o pronunciamento dele, esteve presente com a gente na inauguração de sexta-feira.
Bom, o prédio ficou bonitão mesmo, né?
Ficou. Vai ser difícil para as faxineiras limpar. Eu tenho que fazer um pouco delas lá para ajudar elas, porque uma entrou de férias hoje, pedi para entrar só depois do dia 10, e a gente já está lá hoje cedo, dando uma mão para poder estar deixando aquilo lá, pelo menos com uma vista boa, a população chegar lá e ver.
Ô Nico, vai facilitar o trabalho dos vereadores pelo espaço físico, pela estrutura que agora vocês têm?
Vai facilitar muito, porque lá cada vereador, pequeno, mas tem seu gabinete, já deixamos já reservado para a próxima legislatura, os que vierem aí, que serão 13, está também com a sua sala, então já tem a sala preparada para eles, vão equipar essa sala todinha, e vamos fazer um trabalho de evitar que o vereador fique aquele monte de papel na sua mesa. O que, que é isso? Tentar informatizar a sala deles, não podemos colocar um computador em cada sala, mas um laptop, porque todo tem acesso, e esses projetos são passados direto para eles, que eles levam para a mesa, como a internet, internet wide, que é internet livre, está podendo estar já acompanhando os processos, os projetos, e eliminando aquele monte de papel que vai na mesa, que vai para dentro da gaveta, e com isso também causar uma economia para o próprio município, né? Porque o dinheiro não é da Câmara, é do município. Nós recebemos repasse, o que não gasta, devolve tudo para a Câmara. E também queria já deixar que o orçamento para o ano que vem, nós já diminuímos desse orçamento R$ 124 mil, passar, e já devolvemos também para o município, já antecipado até que para o município fazer uso desse dinheiro, em torno de R$ 400 mil. Já foi devolvido, agora nós fechamos o orçamento e devolvemos o resto para o município.
Ô, presidente, aproveitando, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas você falou na questão da economia, e me lembrou agora que o secretário Mozart Faria estava aqui, presente, falando sobre a construção, a verba do PAC 2 que vai chegar aqui para a Prefeitura Municipal, e eles vão utilizar numa construção de uma estação de tratamento de esgoto. Esse tipo de projeto, chegando aqui para o prefeito, também tem que passar pela Câmara ou por ser federal não tem nada a ver?
Não tem, porque se é fundo perdido, não é um empréstimo, esse dinheiro você não tem, você não precisa pagar ele. E até eu falar que eu fico muito feliz que no meu 60 anos de idade, 50 anos, eu com 10 anos, eu nadava no Rio Guaxupé, a gente pegava peixe com a mão, era um peixe saudável, bom, pescava no Rio para a Baía de Santa Cruz, chegava a pegar num dia 400 lambari na vara num dia para comer. Isso aí a gente pegava, e isso acabou tudo. Eu acho que é uma felicidade, não nós, mas os meus filhos, meus netos, né? Meus netos poder estar usufruindo desse rio limpo. Então a gente esperou 50 anos e após esse tempo, com o governo hoje do PT, e nós temos o governo do PT também no município, e essa parceria tem feito, nós conseguimos não só no PAC 2 está conseguindo esse tratamento de esgoto, que é captação e tratamento, carreira de tratamento, como também nós conseguimos a estrada de São Pedro do União, que era 60 anos de penitência daquele povo lá, ficava clamando. Um dia nós fizemos uma audiência pública com os deputados e o senador, até era senador ainda o Aelto, e para pedir para ele a estrada, teve. E atrás de mim tinha um senhor que falou para mim, não, o senhor, que é o Ismar, ele falou, olha, faz 50 anos que nós temos essa estrada aí, eu acho que vai passar mais 50. E depois até encontrei com ele, falou, olha, vocês veem, você não vai esperar 50, não. Nós viemos a realidade, a estrada está pronta, e em tempo recorde, porque para fazer uma estrada que foi feita, a gente passa lá e vê a beleza da estrada, que é uma estrada federal. Então, tudo isso aconteceu agora nesse governo. Então é isso, são parceiros que tem. Tendo parceiros, você consegue. Essa dotação do esgoto, essa verba do esgoto, é importante, que é quase 15 milhões de reais, você faz uma conta, 15 milhões de reais, nós no orçamento do município, que é de 68, é uma parcela grande do orçamento. E quando nós tínhamos aquela estimativa de 82, muitos falavam, olha, está subfaturando, subestimando o orçamento, mas não é não. Hoje o orçamento da prefeitura recebe esses 14 milhões, quase 15 milhões, cabendo dentro do orçamento. É importante que tenha agora o pessoal, isso aí, o Luiz Encaba, o Luiz Henrique, licitar essa obra, que podemos aí estar começando ela.
Legal. Nico, hoje tem reunião na Câmara Nova. Primeira reunião na Câmara Nova?
É, primeira sessão, né? Primeira sessão na Câmara Nova. Tem, ainda nós temos alguns projetos do prefeito, projetos importantes, que esse, a partir, além dessa reunião, que é a última ordinária, nós teremos mais várias extraordinárias, porque tem muitos projetos bons que vai ser votado na Câmara. A gente quer dar, porque está sendo distribuído, dar conhecimento depois, mas tem do social, tem projeto hoje de aumentando o vale refeição, que é dos servidores públicos. Então tem vários projetos que estão importante, que está sendo distribuído e votado na Câmara. Então, acho que o povo deve acompanhar, deve ir na sessão, até para conhecer o novo prédio, e também acompanhar pela internet, que é transmitido ao vivo pela internet. E na segunda-feira, pela comunitária, que faz um apanhado de toda a sessão da Câmara.
É, amanhã a gente está... Quem não puder ir hoje à noite lá, é legal ir. Pode ir e ouvir aqui também, né? Amanhã, no Giro para o Gospel.
Certinho, a gente convida o povo mais uma vez, porque é no prédio novo, mas é a casa do povo e qualquer cidadão tem direito de entrar e conhecer a casa que é dele mesmo.
Perfeito. Nico, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelos esclarecimentos, boa sorte na nova empreitada e no novo prédio, que isso só traga mais benefícios ainda para a nossa população, viu? Obrigado. Então,
a gente agradece mais uma vez, a rádio tem sido parceira da gente em todos os momentos, que podemos até... para a gente consertar algum assunto que está lá, que se torna crítica. Então, a rádio tem sido parceira para a gente poder tá consertando isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal, que está aqui. A gente sabe que tem uma equipe nova trabalhando com vocês. É. E espero que eles estão lá acompanhando nós também na sessão de hoje.
Com certeza. Nico, obrigado. Bom dia para você. O Giro para o Guaxupé vai chegando no finalzinho e daqui a pouquinho tem a estreia do programa Balaio Comunitário, o programa que você programa. E músicas especialmente selecionadas para o seu horário de almoço.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade.
Pois é, pessoal, e a gente vai chegando aqui no final de mais um Giro por Guaxupé. Eu queria agradecer a todos aí pela audiência, pelo carinho de sempre, viu? Muito obrigado, Adriel Moraes.
Obrigado a todos os ouvintes. Vou mandar um abraço para minha avó que está lá ouvindo.
Certeza. O momento do abraço do Adriel. É.
Não.
A Laís está até dando risada já.
Minha avó lá, né, avó? Ganhou um radinho hoje.
Oh, legal, um abraço para a avó aí do Adriel. Muito obrigado. Olha, teu neto aqui, ó, nota 10.
Todo dia ele manda abraço a todo mundo.
E você, Laís? Você não quer aproveitar e mandar
um abraço? Eu vou mandar um abraço para minha mãe, minha avó, meu avô, meu cunhado.
Legal. E muito obrigado, viu? Parabéns pela matéria de vocês. Estavam muito boas, duas matérias. Muito obrigado. E... eu também quero mandar um abraço a todos os ouvintes nossos aqui, né? Todos os nossos ouvintes que sempre nos acompanham e confia na gente aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela preferência, pela confiança. Cleiton Dias, muito obrigado. Fala aqui no microfone.
Rodrigo, muito obrigado. Quero mandar um abraço para todo mundo lá de casa também. É, um momento de abraço já, né? Mandar um abraço para minha mãe, meu pai, tá?
Tá.
É, amanhã, 9h15, no Alto Astral, tá? Sempre pelo 87 FM de Guaxupé. Alto Astral, 9h15, tá?
Isso comigo. Aí. Priscila Matos, quer mandar um abraço para alguém também? Não, ela falou que não, ela fez não, cara. Então tá bom, então um abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.
Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
quanto tempo temos antes de voltarem aquelas ondas que vieram.